Notícias, com João Ricardo.
A poveira Carla Barros tomou hoje posse como deputada na Assembleia da República. Carla Barros era a 15ª na lista da Aliança Democrática pelo Círculo do Porto e não entrou de forma direta após as legislativas de 10 de março. A AD elegeu apenas 14 deputados, mas a poveira entra agora em funções, já que Óscar Afonso, número 4 da lista, não vai exercer o cargo de deputado, mantendo-se como diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Para Carla Barros, este é um regresso ao Parlamento, onde já foi deputada pelo PSD entre 2015 e 2022, mas desta vez não estará na oposição, mas sim do lado da coligação que vai governar, prometendo empenho, responsabilidade e compromisso com a Póvoa de Varzim, o Distrito e o país.
Hoje, os deputados da Assembleia da República tomaram posse. Eu, apesar de não ter sido eleita e de não ter, digamos, entrada direta, pelo facto de ter estado no 15º lugar e de termos só eleito 14 deputados pelo Círculo Eleitoral do Porto, pelo impedimento de um deputado que não compareceu, fui convocada, portanto, à última da hora para tomar posse neste novo mandato. É o quarto mandato que estou como deputada da Assembleia da República, o qual conto exercer com o mesmo empenho, o mesmo afinco, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso com a Póvoa, com o Distrito, com o país. E, pela primeira vez, estou numa legislatura em que o PSD é governo. Todas as outras legislaturas, o trabalho foi sempre muito árduo porque não tínhamos um governo do nosso lado e agora conto realmente ter essa tarefa facilitada de trabalho junto da nossa população pelo facto do PSD ser governo. E assim conto.
A Póvoa de Varzim mantém a sua representação na Assembleia da República, dado que na legislatura anterior esteve representada por Afonso Oliveira, que desta vez fica afastado do hemiciclo. Resolver o problema dos maus cheiros do aterro da Rezo Lima, avançar com o alargamento do centro hospitalar, criar o nó da A7 junto ao Balazar e estar atento aos problemas dos agricultores e pescadores são alguns dos temas em que estará focada Carla Barros.
Sim, naturalmente que o governo, sendo o governo da Aliança Democrática, tem naturalmente outra responsabilidade. Depois de pegar, digamos, no dossiê que o Partido Socialista entrega, teremos que ver as condições em que agarramos o país, porque neste momento não passa discurso, não é? E só quando o indigitado, o primeiro-ministro, Dr. Luís Montenegro, chegar ao governo e depois de se inteirar dos dossiês, é que nós podemos naturalmente perceber o que é que se consegue cumprir com o dinheiro que há disponível, com as contas que estão disponibilizadas por estes anos todos de desgoverno do Partido Socialista. Não sabemos o que vamos encontrar, mas naturalmente que estou em crer que muito daquilo que não foi feito pela Póvoa de Varzim, naquelas que são as principais reivindicações, possamos agora vir a concretizar.
Declarações à Onda Viva de Carla Barros, poveira que tomou hoje posse como deputada na Assembleia da República pela Aliança Democrática. A Câmara de Vila do Conde promoveu hoje uma reunião com os trabalhadores da Gencoal. O encontro sucedeu depois do anúncio de intenção de despedimento de 97 funcionários da conserveira das Caxinas. Vítor Costa chamou também a diretora do Centro de Emprego para tentar começar a preparar o futuro de quem vai ficar em breve sem trabalho. O edil reiterou a preocupação municipal com o destino das famílias afetadas pelos despedimentos e voltou a não esconder a surpresa com o cenário criado pela empresa italiana, mostrando disponibilidade para ajudar nos casos sociais mais delicados.
De facto, é uma grande preocupação da Câmara Municipal o destino destas 97 trabalhadoras que se vêem numa situação difícil e que terá certamente um grande impacto social nesta nossa região ali das Caxinas e da Poça da Barca. Muitas destas colaboradoras da empresa têm uma baixa escolaridade, têm algumas delas já alguma idade que torna difícil, digamos, a reintegração no mercado laboral e, portanto, a Câmara Municipal de Vila do Conde quis mostrar aos sindicatos e às trabalhadoras que não estão sós, que têm aqui uma retaguarda social que cuidará certamente dos casos mais emergentes. Parte da preocupação natural veio também a surpresa, porque há bem poucas semanas a empresa, em reunião tida aqui na Câmara, e eu não faço qualquer tipo de inconfidência porque ela foi publicitada, solicitada, mostrou uma vontade grande de reinvestir em Vila do Conde. Ficamos extremamente surpreendidos. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas não posso dizer que não estou de facto muito surpreendido com esta vontade de investimento e de repente termos 97 trabalhadoras numa situação de desemprego.
O coordenador do sindicato assegura que tudo será feito para impugnar este despedimento. José Armando Correia considera que esta medida da Gencoal visa afastar, sobretudo, os trabalhadores com problemas de saúde e que estiveram recentemente em greve.
Nós também faremos todo o trabalho de parte sindical de tentar retroceder este processo, que ainda está numa fase ainda de inicial, mas que continua a avançar e que nós faremos a parte que é sindical de impugnar e não vemos da parte da empresa uma abertura para, e isto volto outra vez a frisar, que na hora há uma intenção da parte da empresa no sentido de barrer alguns trabalhadores mais reivindicativos com problemas de saúde, nomeadamente na Marta, que é a nossa dirigente. A maioria dos trabalhadores em causa de ser despedidos fazem parte dos trabalhadores que estavam na greve. Portanto, há para nós uma forma encapotada de libertar-se daquelas pessoas que são mais reivindicativas.
Ora, Marta Cunha é uma das visadas neste processo, está na conserveira há 8 anos e é delegada sindical, tendo manifestado estranheza com os parâmetros de escolha dos despedidos, dado que diz não se enquadrar em nenhum.
Há aqui algo que não está correto, foram os parâmetros de avaliação nos quais nós fomos incluídos. Os critérios que nomearam no despacho da intenção de despedimento, que foram eles falta de produtividade, falta de empenho, infrações e processos disciplinares, eu não me enquadro neles e muita gente também não se enquadra. Isto levanta assim alguma questão sobre o assunto, o porquê de se ter acontecido, não é? Se no meu ver, como funcionária, se tenho uma ficha disciplinar limpa, não tenho nenhum tipo de processo nem infração disciplinar. Produtividade, não podem pegar por aí, porque eu faço serviços gerais, não estou na mesa, não podem avaliar a minha produtividade dessa maneira. Falta de empenho também não a tenho. Pergunto-me o porquê de isto estar a acontecer comigo. Sim, senhor, se a empresa precisasse reduzir pessoal, sim, mas não nos avaliar baseado naqueles parâmetros que para mim são descontextualizados e não me enquadro neles, nem eu, nem como eu, muita gente.
A funcionária afirma-se consternada e com grande receio do futuro, dado que tem 2 filhos menores e é o pilar financeiro do agregado familiar, mas espera que a autarquia possa apoiar os casos mais delicados, como ficou prometido.
Sim, eles mostraram uma total e extraordinária disponibilidade em nos ajudar. Foram super-humanos, tentaram passar a mensagem de que estão aqui para o que desse e viesse. Isso tranquilizou-me. Embora, como eu digo, o futuro é sempre uma incerteza, estamos todos juntos nessa incerteza. Consternação, medo, dúvida, estamos todos numa incerteza. Eu falo por todas, mas também a título particular foi como eu já referi outras vezes. Eu era a única do agregado familiar com estabilidade a nível laboral. Neste momento vejo-me à deriva com 2 filhos pequenos, uma casa e todas as despesas inerentes a ela para pagar. E penso assim, o que será o futuro? Isto causa medo, não é? Nos dias de hoje.
Nesta fase, Marta Cunha já não acredita num volte-face e refere que cada trabalhador vai tentar resolver o caso da melhor forma.
Muito sinceramente, não. Porque na altura em que fomos chamados para sermos confrontados com a intenção de despedimento, foi-nos dito que realmente era uma intenção, que ainda não era um despedimento, mas eu na altura coloquei a questão ao advogado que nos entregou o despacho e ele disse se realmente este processo iria para a frente, e ele disse que tinha-me dito que sim. A intenção era mesmo essa, que todos, aquele número de funcionários realmente fosse despedido, era a intenção. Neste momento, como estamos em fase de negociações, as pessoas não estão a querer manifestar-se muito, porque neste momento o que nós estamos a procurar é paz, tentar resolver as coisas pelo melhor e, pronto, quanto mais não seja, virmos com os nossos direitos, tentarmos, alguns querem impugnar, outros, pronto, estão naquela idade quase ali perto da reforma e vão ingressar no fundo de desemprego e possivelmente depois meter os papéis da reforma. Não nos estamos a querer manifestar muito, ainda estamos, como eu disse, em fase de negociações, queremos tentar, no mínimo, levar os nossos direitos.
Hoje houve reunião entre a Câmara de Vila de Conde, o Centro de Emprego, o Sindicato e os trabalhadores da Gencoal. São 97 os que estão na lista para um despedimento coletivo. Uma freguesia da Póvoa de Varzim está hoje em festa. Neste 26 de março volta a ser comemorado o Dia da Freguesia de Argivai. Sendo uma terra milenar, abençoada com grande riqueza cultural e histórica, a Junta resolveu assinalar este ano o local de berço da poesia em Portugal. Segundo Carolina Micaelis de Vasconcelos, pensa-se que a Cantiga da Ribeirinha, a mais antiga poesia galaico-portuguesa, seja de 1189 ou 1198 e da autoria de Paio Soares de Taveirós, sendo dedicada a Maria Paes Ribeiro, que habitava o lugar da Quintela, em Argivai. Daí a decisão de inaugurar um monumento com o primeiro poema em língua portuguesa, que ficará eternizado na Rua da Quintela. As comemorações dos 1071 anos da primeira referência escrita à vila de Argevadi reservam ainda outro ponto alto, a partir das 9 da noite, na Igreja de São Miguel, primeiro com a entrega da Medalha de Mérito de Argivai a três personalidades argivaienses que contribuíram para elevar o nome da freguesia, os padres Marcelino Ferreira, Paulo Terroso e Ruben João. Depois começa a tertúlia Argivai Terra-Mãe, com intervenções do trio de sacerdotes. Paulo Moreira deve deixar o Varzim no final da temporada e prepara-se para assinar pelo Moreirense. Segundo a imprensa desportiva, o jogador terá um novo desafio na nova época, saltando diretamente da Liga 3 para o escalão principal. O médio ofensivo já participou em 18 jogos esta temporada, tendo assinado 3 golos e 2 assistências pelos alvinegros. Paulo Moreira foi formado no Porto e tem 24 anos, sendo os elementos mais utilizados no plantel orientado por Vítor Paneira. O acordo com a formação de Moreira de Cónegos ainda não estará fechado, até porque existem mais clubes interessados, mas a saída parece inevitável, dada a cobiça sobre Paulo Moreira. Entretanto, os bilhetes para a recepção do Varzim Académica já estão disponíveis. Os sócios, como de costume, contam com a entrada gratuita mediante a apresentação do cartão de sócio com a cota de março. O público afeto ao Varzim paga 3€ e o público visitante terá ingressos a 5€. O encontro está marcado para o próximo sábado, com início às 3 da tarde.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.